Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 24. E quando as uvas são mais saborosas que os beijos? Palos é uma pequena cidade, Espanha, sobre o Atlântico, na embocadura do Tinto. Se nasceste nas plagas da América, esta magna parens dos rios gigantes, das montanhas ciclopicas e das florestas seculares, se a aurora da vida foi para ti iluminada pelas esplendidas magnificem do sol tropical, vem, irmão, ajoelha nesta plaga estrangeira. Foi aqui o berço primeiro da civilização para a tua pátria americana. Deste pequeno por, aos 3 de agosto de 1492 se partiu Cristóvão Colombo, rumo do desconhecido. Leva 3 navios apenas, mas levava a ele seu gênio. Errou 70 de dias, devassando a imensidade dos mares, lutando contra o poder dos elementos conspirados e a maldade dos homens descrentes. Deus o tinha sagrado ao martírio da glória. Aos 12 de outubro de 1492 dava Colombo um mundo ao mundo. Mais de 3 séculos depois, na mesma data 12 de outubro de 1822, devia outro herói, Dom Pedro, dar um império à América. Essas duas datas memoráveis se olham na história do Novo Mundo, como acaso se contemplariam de longe as estátuas colossais dos dois heróis, eretas sobre gigantesco pedestal, a norte e sul do vasto continente americano. Vês tu ali, sobre o brilho painel eriçado da pequena cidade, aquelas ruínas monumentais, que veste a recente fábrica, qual sudário a cobrir um esqueleto carcomido pelos vermes. É o antigo convento da Rapita, onde retirou-se Cristóvão Colombo, miserável na opulência do seu gênio, rebotalho da incredulidade, tragando escárnio e fel, aí amparado pela fortaleza d'alma e pela fé robusta em sua ideia, esperava. Esperava, sim, que houvesse rei de alguma neja eterna europeia para se dignar de aceitar o mundo que ele nava oferecendo em vão. 8 anos esperou. Já o tinham repelido Genova, sua pátria, e Portugal, a moderna Fenícia. Espanha o acolhera friamente, e mais por espírito de rivalidade. Tarde, e só quando viu o leopardo inglês estirar sobre futuras índias e as ocidentais garras que depois fisgaram as orientais, resolveu ela aceitar de má vontade a mais suntuosa conquista, que povo algum já realizou. Depois do convento dilatam-se as vias veigas e os vales amenos que a formoseiam essa parte da Espanha. Vamos pelas margens pitorescas do Tinto, que desce dos cimos de Sierra Morena regando os frondosos vinhedos. De espaço a espaço entre as cortinas das parreiras assomam os alvos casais e as granjarias. A vida ali é calma e serena como a correnteza do rio, onde se espelha o céu da formosa Andaluzia. Em um dos casalinhos que bordavam a margem esquerda, vivia em 1595 um pobre vinhateiro. Ramon era descendente de uma família de escudeiros nobres, mas preferira a vida de ainda independente e tranquila do campo. Pouca família, mulher e filha, nenhuma ambição. A geira de terra que herdara bastava a modesta subsistência, e nos bonzas lá entravam para o modesto mealheiro alguns reais destinados ao dote de Dona Dulce. Era Dulcita uma formosa menina de 15 anos, pura flor andaluza, olhos grandes de negro aveludado, olhos de gazela, o lábio vermelho como os bagos doces das romãs de Granada, na tesa roça a pubescência dos pêssegos de Almeria, o porte de sultana, e a trança opulenta como a crina virgem do corcel árabe. O relancear de uns lindos olhos que vos raptam os espíritos e os eleiam num contínuo viver e desviver, os tentadores olhos furtados, como lhes chamou Camões, feiticeiro requebro que os castelhanos dizem melhor com uma só e breve palavra, o Gérres Condão, ninguém teve jamais como ela o tinha. Na sua pálpebra rosada, como na fimbria do Oriente, fazia-se o dia e a noite, havia ali para a alma de quem a adorava, auroras resplandecentes e suaves crepúsculos. Se de Gesir, o mavioso poeta árabe, a vira sorrir, acreditar que as mais finas pérolas de Ofir rolavam entre cascatas de rubens de Golconda, ou que todas as rosas as odorifa de Guristan se difulhavam em cascatas dos lábios da Uri mais mimosa do profeta. Como as princesas encantadas das mil e uma noites, Dulcita esperava o seu príncipe andante. Ele veio a propósito, disfarçado em moço de Almocreve. O incógnito, por certo, pudera ser mais gentil. Isso foi por uma bela tarde dos últimos dias de abril, tépida e perfumada, como são as tardes da primavera sob o céu da Andaluzia, nos vales ensombrados de laranjeiras em flor. A brisa suspirava medo, o rio lambia as margens, como lambe o cordeiro os brancos velos da ovelha adormecida. Um rouxinol preludiava a canção maviosa no espesso e florido rosal. Longe tinha o som argentino de uma campainha, que tangia o passo tar-mulas de carga trilhando o caminho da cidade. Dulcita, retirada a um canto do pomar, à beira do rio, dava os últimos pontos a uma linda mantilha que destinara à função da maia. Enquanto as agulhas ligeiras passavam e repassavam serrando as estreitas malhas do torçal, estavam já a revoar-lhe no pensamento as danças e os alegres folgares e os lindos descantes da próxima festa. Já se via admirada e perseguida pelos rapazes que disputavam a aventura de bailar com ar com ela a primeira caixa. E de nenhum se agradava, senão que a todos os rejeitava. Nisto aparecia um lindo majo, formoso como um anjo e nobre como um infanção, tão bem composto das feições gentes e tão alindado das luzidas galas que era um gosto vê-lo. Chegando-lhe deitar aos olhos, cativos já, e veio para ela, e veio bailando, e atirou-lhe o desafio. Dulcita estremecia e corava de pejutã também, porém mais de prazer. O pé mimoso e sutil já lhe gelava, ditilava o timbroslado e os dedos inzins sofridos estalavam as castanholas. De tão levada, Yantinha os lendos pensamentos, esquecera de si, e começou não de vamentos, e não de verdade, a estalar nos dedos as sonhadas castanholas. Eis que as agulhas resvalando pelo regaço, saltaram do terrado e foram cair no rio. Com elas se afundaram também as ingênuas alegrias de tão meigas cismas. Dulcita enfiou de aflição. Como poria agora remate ao seu lindo véu, e sem o seu lindo véu, tão malfadado como ousará ela. Mofina e desconsolada, aparecer na festa entre as outras majas tão aprimoradas no traje. Vão-se-lhe os olhos magoados pela correnteza das águas, e com eles as lágrimas a desfiar pelas faces, como o orvalho da norejando as ruas pálidas boninas que o sol desbotou. Quem vos dera, sonhado mancebo e gentil príncipe, serdes ali presente para enxugar o durido do pranto e remir com todo o touvor os pusangue castelhano uma soda daquelas raras pérolas de Ceilão. Embebida em seus enlevos, a sonhar da festa, não vira Dulcita aproximar-se da beira do rio, por entre o arvoredo basto, um rapazito que tocava três mulas de carga. Havia aí o bebedouro. Enquanto matavam a sede e resfolgavam os animais fatigados da caminhada, o moço recovera lavar o rosto e as mãos cobertas de porta, e se encostara no tronco derreado de um velho salgueiro. Para amenizar o descanso, sacara do alforje um alfarrábio sovado e roído nas pontas e prosseguiu na leitura já começada. Era a obra, que assim lhe prendia a atenção um volume truncado dos muitos que deixou Julópido da Vega sob o título de Altos Sacramentales. Li o rapazito quando os estalinhos que dava a menina, imaginando repinicar as castanholas, o fizeram erguer olhos para o pomar. Fugou ver ali uma das virgens dos painéis de Navarreto. É o mudo, o mais gracioso dos pintores daquele tempo. Estive contemplando ao momento em que as agulhas caíram. O recoveiro ergueu-se devagarinho. Tinha na fisionomia a astúcia do gato. O que dará a Ninha quem lhe achar suas agulhas? Dulce soltou um pequeno grito de espanto vendo o rapazito. Quis fugir, mas logo acudiu-lhe uma ideia risonha. É usted que as tem. Não as tenho não, porém as terei querendo Deus. Verdade? Verdade. Exclamou a menina não cabendo em si de contente. Tão verdade que as estou vendo daqui. Mire, de feito moço da posição em que estava, via brilhar sobre a branca areia no raso d'água cristalina, iluminada pelas restes do sol, as duas agulhas de aço. Bastou-lhe mergulhar a mão para que as apanhasse. Feito que agitou-as no ar, como um troféu. Tra-traga. Trá, exclamava a menina desfeita em risos. Que me dará, menina? Tudo e mais se o tivera eu, pero não tenho nada.
Tem.
A menina ficou suspensa, entre contente e pesarosa, com os olhos fítidos no rapaz. Só então reparou ela na formosura do alvo semblante que realçavam as vestes de lâncor de pinhão. Tinha o moço o corpo esbelto e em toda sua pessoa a arrogância castelhana, que perfumavam ares de muita graça e gentileza. Dulcita lembrou-se do seu majo e sorriu. Se você me dá minhas agulhas para acabar minha mantilha, para compor meu trajo, para me ir a esta da Damaia, para dançar a cachucha. Que lhe dei eu? Se me dará você. Darei que seja meu cavalheiro. E dizendo isto, sorriu ainda. Ela sabia, vaidosa, pesar da ingênua inocência, que essa palavra abria o céu ao feliz mortal que a recebesse. Como não ficou quando viu que rapazito, em vez de cair de joelhos a seus pi render-lhe mil vidas, abanava a cabeça com mostras de indiferente. Serei seu cavalheiro, sim, Pero não basta, disse o moço. Dulcita inclinou a fronte melancólica, murmurando. Que mais posso eu dar? Veja, menina, respondeu o rapazito. Novo raio de luz desceu em horror, cintilou no rosto da andaluzita. Sei já, darei.
O quê?
Darei que me beije a mão. Também quero, mas é pouco. Deus santo, não acaba hoje de querer. São duas as agolhas. Será chiquita ou mima só? As duas? Quero as duas. Então Dulcita bateu o pé com impaciência. Teve intos de recolher-se, mas o seu véu por acabar. E a função da maia tão sonhada? O sangue espanhol borbulhou no coração de 15 anos. Avançou a cabeça com certa petulância, pousando a ponta do dedo sobre uma das rosas que abrira em cada face. Nos lábios, que frisava o despeito, espontava um beijo. No olhar havia um ponto de interrogação vivo e instante. O muchacho sorriu à graciosa pantomima.
Sim.
Está contente, enfim? Balbuciou a menina.
Ah,
que você é mimal. Eis o pago que me dá ao ter achado que eu estava perdido, acudiu o rapaz. Diga, pois, de uma vez o que quer.
Man.
Diga sem medo. Jura a menina que não me recusará. Dulce estremeceu, presa de vago terror, estremeceu como a sensitiva, sem ver do que, mas Andaluza pôs os olhos no céu e o pensamento em Deus. Juro, disse a voz breve e decidida. Muito bem, Chiquita, terás as agulhas, se por cima da cachuchar. E por cima dos quatro. Quatro, senhor meu, não mais. Um em cada mão, um encarado à face.
Mas não!
Bem contados, dois e mais dois fazem quatro. Não darei senão um, foi o prometido. Pois fique-se a menina com ele, e eu me vou com as minhas agulhas. Já que você o quer, sejam quatro embora. É só isto? Por cima disto há de dar a menina.
Que coisa?
Diga logo. Esse cacho de uvas. Que ali está.
O maior!
A menina saltou como um passarinho. Num fechar de olhos, cortou com a tesoura o cacho de uvas. Alegre de se ver quite por tal preço.
Pobrezinha!
Ainda tremia dos sustos do que passara.
Aqui o tem.
O rapaz estendeu a mão. Mão para lá, mão para cá. Minhas agulhas. Uma só, a outra quando vier o resto. Pois tome-no já. Não se fez rogar o muchacho, saltando no pomar. Pregou dois beijos em cada mão e três em cada face da menina. Depois, sentado no chão, debulhou o cacho de uvas, enquanto Dulcita, ainda vermelha como uma cereja, recuperava o tempo perdido trançando as malhas do véu. De vez em quando a menina distraía-se ao olhar o rosto de querubim do pequeno coveiro e nesses momentos suspirava. Quanto ao rapaz, erguia também os olhos, mas para comparar o cacho de uvas que devorava com os outros que pendiam das parreiras.
Como se chama você, cavalheiro?
Perguntou a menina.
Vilazito.
Tem um nome muito gracioso. Se lhe gosta, tome-lo a minha menina para si. Ave Maria para mim. Não faltam nomes. Deus os dá de graça aos pobres como aos ricos.
Não é?
O nome de meu paizinho só posso trocar eu pelo de meu maridito? Não seja essa a dúvida. Serei o seu maridito.
Mil graças, cavalheiro. Meu marido, quem ele for, há de me suspirar um ano, me querer dois e esperar três que lhe queira eu. Serve-lhe isto.
Serve-me bem. Pois casar, senhora minha, com perdão de você, o mais tarde é sempre o melhor. E antes disso, tenho muito que fazer por este mundo. Pois vá-se por ele fora, aqui me darei eu. Não faltam cavalheiros em Andaluzia. E chiquitas formosas. Em Castilha nascem elas como flores pelos caminhos.
Ah, você é castelhano.
Da velha Castilha. Sou de Burgos, a Valente, sim, senhora. Sou da pátria do Cid, é o campeador, que cingiu a velha espada de Mudarra, o castelhano, e foi-se a vingar a afronta do infame conde Lozano. O rapazito se tinha erguido, cantarolando a antiga trova popular de Castilha, alçava o talhe esbelto e meneava a cabeça com tão nobre galhardia, que a menina pôs-se ingenuamente a admirá-lo. Talvez murmurasse ela em sua alma, como Dona Ximene, aquela doce palavra do romance, Milci. No entanto, o vilarzito chegara cerca do macharramava, com um sinal particular aos recoveiros, as mulas que se iam afastando a retosar a verde relva da margem do rio.
Você é o mocrevo, Dona Vilazito?
Perguntou a menina.
Sou o poeta ambulante, como meu mestre Dom Miguel Cervantes de Saavedra.
Respondeu o rapaz com certa arrogância picaresca. Pois que você vai a pé tocando suas mulas em vez de cavalgá-las, cuidei.
Isto é para correr mundo.
Fiz-me moço de um arrieiro, um bribonazo,
porém não o sirvo eu. Antes me serve ele a mim, pois me paga muito mal, é verdade. Quanto a ir eu a pé, me agrada mais. Dona Rude Bivar, meu compatriota, andar com seus pés, todo bom castelhano deve fazer assim. Isto é que é nobre. A cela se fez para as mulheres, pois que são fraquinhas. Houve uma pausa no interessante diálogo. Dulce suspirava trançando as malhas do vé. Vilarzito olhava a menina sorrelfa, e seus olhos iam dela ao parreiral. Por fim o rapazito coçou a cabeça e pareceu refletir. Não esqueça, Chiquita, que me deve uma cachucha. Tenho palavra? Dona Vilarzito, ainda que não devera ter, pois já tomou mais que o devido. O passado, ah, você me deve uma cachucha, eis o certo. Sem dúvida, a pagarei. Quando? Na festa da Maia? Está longe ainda. Faltam só 6 dias. Em 6 dias fez Deus o mundo. Que pretém você com isto? Ninguém sabe o que pode suceder até lá. Ah, o melhor, que era a menina que lhe o diga. Fale, Dona Vilarzito. Pois que a menina me deve uma cachucha, podemos cambajar por mais 2 só? Mais 2, exclamara a menina, com as faces a arder em rubor. Senhora, sim, não é muito. Com 10 que já tomou você, faze 1 dúzia, para o primeiro dia. Porém não, lembre-se a menina que não me deu mais que 1, e não foi o maior. Ai, são cachos de uvas os 2. Então, a cuidava que eram beijos? Depois, não digo que não. E por uvas perde você de ser meu cavalheiro, disse a menina com enfado. Não é galante, Dona Vilarzito. Não há homem galante em jejum, ainda quando ele seja um castelhano. Quisera ver no meu lugar um que tivesse almoçado um padre nosso e jantado cruzes na boca. Como? Está você ainda em jejum? Sem esperar a resposta, a menina saltou ligeira como a gazela dos campos nativos e desapareceu entre as cortinas de parreiras. Voltou logo trazendo sob o avental uma naca de queijo e pão. Aqui tem Dona Vilarzito, jante, que me dá nisso prazer. Não infome já, respondeu o rapazito com soberba e desdém. Guarde a menina sua esmola para os perros que a peçam. As lágrimas saltaram dos olhos da menina. Não se anoje comigo. É Deus que nos dá a todos o pão nosso de cada dia. Receba você dele, não de mim. Apenas serei eu sua servente. Assim falando, Dulce se aproximara do moço, tinha ela 1000 carícias no olhar e ainda maiores meiguices no gesto. A voz suspirava como um canto de sereia. Já não está anojado? De não, de para sossego meu. Não o estou, pois que a menina não soube o mal que fez. Muito bem, seja galante assim. Agora jante. Não o poderei, é que queira. As uvas comias eu, porque as ganhei com meu trabalho, não as mendiguei. É certo. Tão grande foi o serviço, que isto por cima não o paga ainda. Para não magoar a menina, guardarei para depois, isso. E agora vou-me que é tarde. Já não se dito.
Já, eu ainda não cheguei à cidade.
Quando verão agora estes meus olhos a seu senhor? Que lhe dera a menina para vê-lo? Quanto ele quisera. Quis faltam para completar a 12. Dulcita fez um leve sinal com a cabeça e cerrorando as longas pálpebras. O rapazito posou não 2, mas uma cascata de beijos em cada face. Santiago de Compostela, exclamou perto uma voz trêmula. Era de uma velha que chegara a tempo de ver o que passava debaixo do parreiral. É sua mânzita, perguntou Vilarzito à menina em voz baixa. É a servente, murmurou ela envergonhada. O rapaz voltou-se com ar imperioso. Vem cá, velha, acompanha a casa minha esposa. É possível, exclamou Aia. Adeus, querida, até amanhã. E vai-se sem perguntar meu nome. Basta que os aiva pare na igreja. Para mim será a doçora de minha alma. Pois me chamo Dulcita, quero sê-la para quem agora somente sou. Vilarzito beijou de novo as faces de sua amante barbas mesmo da velha. E calcando o sombreiro na cabeça, partiu-se altivo com um rei.